Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 96 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino, e hoje estou novamente num programa solo, mas não poderíamos deixar de fazer um episódio essa semana, não é mesmo? Até porque temos um assunto muito grande que ainda está rolando, ainda não sabe como vai acabar isso, mas é as eleições fraudadas da Venezuela. Mas também vou falar um pouquinho das Olimpíadas e do novo, sei lá, imposto global do Haddad, que o cara cansou, acho, de fazer imposto só no Brasil e agora ele quer alcançar novos horizontes. Então, beleza. Com sorte, esse não vai ficar um episódio muito maçante, porque eu não tenho aqui meu companheirinho que me ajuda não só a manter focado no assunto, mas também gera aí um tom mais descontraído de conversa. Mas, enfim, vamos começar. E no último domingo foram as eleições na Venezuela. E foi era bizarro, porque todas as pesquisas mostravam 60% ganharia a oposição e o Nicolás Maduro com 30%. Tipo, nenhuma pesquisa, tipo, tinha uma pesquisa que dava, tipo, sei lá, 80% para o Maduro, mas claramente acho que pesquisaram só na família do cara, né, para chegar nisso aí. E então, nas prévias das eleições, já tinha tido uma notícia que entrou no meu radar, que era que o Brasil não ia mandar delegados para lá, e a hora que eu vi isso aí, para mim ficou, batata, tipo, os caras já sabem que vai ser fraudado, então, eles não querem, se eles mandarem delegado, vai ficar, delegado não, é observador, né, que chama, se eles mandarem lá observador, eles vão ter que, tipo, fazer com que o observador também minta por eles, alguma coisa assim. Porque o que eles querem é falar que a Venezuela é uma superdemocracia e que, na verdade, é a extrema-esquerda ultraconservadora que coloca o Maduro como o vilão da história. Mas interessante algumas coisas, né? Então, quem não acompanhou aí o resultado da eleição, eu acompanhei as últimas horas, até um pouco esperançoso, mas a cada minuto menos esperançoso. E daí no final, tipo, a gente esperando que ganhasse, tipo, de lavada a oposição, e chegou o Maduro com 51,2% dos votos e ganhou a eleição. E muito interessante detalhe também é que é 51,2000% dos votos. E todos os outros ficaram com também a porcentagem quadradinha aí, né? Tipo, se você pegar qualquer eleição que tem milhares de pessoas votando, a porcentagem nunca vai ficar redonda no ponto, no primeiro decimal. Você sempre vai para o centésimo, milésimo. Mas no caso da eleição na Venezuela, todo mundo é muito regular, então eles não gostam de número quebrado, então eles já se combinam. Falar, eu ia votar para o Maduro, mas eu vou votar para a oposição só para ficar o número redondo. Então é assim que eles conseguem, né? Ou será que foi o reverso, né? A engenharia reversa. Falaram, não, tem que dar 51,2 para o Maduro. Fizeram o cálculo de quantas pessoas votaram e colocaram esse o resultado, por isso ficou tudo zerado. Que será que é, né? Mas então isso era muito claro desde o começo, de quando anunciaram o resultado do Maduro, que estava fraudado, que já não valia mais, que não tinha o que fazer. E o que era muito claro para qualquer imbecil não era tão claro para os maiores imbecis da política aí, que começaram a passar pano. Então aí durante os dias que se seguiram, De cara já teve os que assumiram que era o Maduro mesmo que ganhou e eles achavam que era tudo normal, tipo a Bolívia, a Rússia, o Irã. Não sei, deixa eu ver mais qual país aqui já. A Síria, Madagascar, sei lá também porque Madagascar, Cuba, né? Cuba, Nicarágua são os países que anunciaram apoio. E já muitos países já declararam que não tinha como, que era fraude. Então, na América do Sul, a gente teve Uruguai, Argentina, o Chile, o Peru, Equador. E os que ficaram em cima do muro, graças aos governos que são amigáveis à Venezuela, que é o Brasil e a Colômbia. Basicamente, o país de onde eu vivo e o país de onde eu vim. Olha que beleza. Que hora que eu queria estar, sei lá, no Uruguai. Na Argentina eu também não queria estar. Eu vou esperar um pouco mais para ir para lá. Mas no Uruguai, acho que seria legal até. Não sei, é frio pra caramba lá também, né? Porque é tipo, depois do sul do Brasil. Então, se Rio Grande do Sul já é muito frio pra mim, imagina ir pro Uruguai. Mas sei lá, tem outras opções também, né? O Panamá, Costa Rica. Costa Rica é legal, cara. Costa Rica acho que é um país bem legal. Se eu sempre chuto que Costa Rica é um dos países que eu acho que vai crescer muito. Aí num futuro breve, assim. Tipo, ele já é um país que ninguém dá moral, mas é um país que é muito bom de se visitar. É um país que, para você morar, principalmente se você trabalha remoto, com empresas americanas e europeias, ele dá. Você tem, acho que, certos benefícios fiscais lá, ou se a grana vem de fora, eles não cobram. Que é interessante para eles, né? Porque eles pensam assim: o cara tá trazendo dinheiro dos Estados Unidos para cá, por que que eu vou dificultar? Tipo, só dele estar tá movendo essa economia aqui, ele é tão bem-vindo quanto qualquer turista, né? Mas não é esse o pensamento. Muito que nem o Brasil, eu acho que o pessoal que trabalha para empresas fora tem que fazer gambiarra para receber, porque senão vai pagar IOF. Isso quando eles não querem que declare antecipadamente a renda e recolha na fonte, vamos dizer assim. Eu já tive amigos meus que trabalhavam assim e que acabaram tendo que usar a gambiarra depois de ter a conta bloqueada, tipo no Banco do Brasil. Então é foda. Mas voltando para eleições da Venezuela. Claramente, então teve esse negócio aí que o Brasil não mandou observador. Muita gente achou que era então que o Brasil estava aprendendo e que ele não ia passar pano para Venezuela dessa vez. Eu achei que já de cara era não. Ele sabe que vai ser roubado e vai ser mais difícil eles mentirem se tiver gente lá olhando, né? Porque vai que um desses observador resolve abrir o bico, então eu acho que eles preferiram não entrar nessa, não nem mandar observador, falar que é porque o Maduro falou que as urnas no Brasil não eram auditáveis, blá blá blá. Cara, sei lá, pelo motivo que seja, eu acho que mesmo um país sério nem mandaria observador, talvez, porque fala, não, já é roubado, a gente não precisa mandar, a gente sabe que vai ser roubado, ou você vai perder ou vai ser roubado, não tem como, entendeu? A gente tá vendo qual que é a opinião popular aqui. Então é isso. E claramente a Globo. E daí você vê, né? Tipo, cara, como é uma maravilha que hoje a gente tem o X, o Twitter. Porque você segue as coisas por lá, não adianta mais. Você não vai achar. Cara, das eleições da Venezuela, eu não consegui achar nada. Nada que não era completamente já atrasado nos canais de notícia. Tudo que eu achava era pelo Twitter e depois era confirmado nos canais de notícia. E fora algumas bizarrices, né? Tipo, rodou aí um vídeo da Globo News, De um cara, o cara que já tinha falado. Ele já tinha falado que ele era a favor da censura por conta dos memes do Haddad lá. É, o cara, tipo, não, já não. Sabe, já não dá mais. Alguém tinha que falar para ele: meu senhor, não dá mais pra você, porque você não sabe o que são as coisas. Você tá falando pra gente proibir meme. Mas claramente você não sabe o que é meme. Você tá falando que essas montagens feitas no Paint, no Microsoft Paint, é que elas são. Que elas são trabalho profissional. Que elas são um trabalho arquitetado. Sabe? Tipo, chega e fala. E não dá pra você chegar e falar: ah, porque o Maduro é de direita. Só porque você não tem coragem de apoiar a sua. Né, de tomar a responsabilidade pela sua postura. É o que eu falo, as pessoas têm que saber o que elas apoiam. Tem muita gente que apoia socialismo, achando que o socialismo é o bem da sociedade, é Hare Krishna, é. Não, socialismo não é isso. Socialismo é o Estado tendo poder das coisas, é tudo ser de propriedade pública. E quando eu digo propriedade pública, eles também tentam vender que é todo mundo é dono de tudo. Não, não é mentira. Alguns poucos que estão no poder são dono de tudo. É a mesma coisa que uma autocracia, só que mais burocrática, porque você tem que ter o comitê que vai decidir as coisas. Então, é aquela coisa, não. Não tem uma ligação de socialismo com uma coisa boa, com uma coisa Hare Krishna. É só você ver os exemplos de socialismo. Principalmente quando a pessoa é esquerda, assim, esses lib-left, né? Esquerda mais liberal, que eles querem, tipo, só sanar uma certa culpa que eles têm por. Ou que eles têm uma visão meio poliana do mundo. E eles tentam achar que, não, o socialismo. É o que eu acredito que o socialismo é. Eu vou ignorar esses exemplos de socialismo, de União Soviética, da Coreia do Norte, da China, da Alemanha nazista, da Itália fascista. Não, esses não são socialismo. Esses são outra coisa. E eu tô falando porque não adianta mais. Esquerda e direita já não cobre. É tudo socialismo. E nazismo é socialismo e fascismo é socialismo. Se você é socialista e você não concorda com eles, beleza, você só não concorda com eles, mas ainda assim vocês estão dentro do mesmo grupo de autoritário. E se você não acredita, tipo, não importa muito. Porque quem tá te vendendo o socialismo acredita nisso. Então é isso que eu quero deixar claro. Às vezes você acha, não, eu acredito que o socialismo é cuidar das pessoas e cuidar da natureza e não, e beleza. Só que o cara que sai para candidato como socialista, não é isso que ele está oferecendo. Ele pode até falar que é isso. Mas o que ele está te oferecendo é Venezuela, é Cuba, é Coreia do Norte, é União Soviética. E quando ele é de direita, o que ele está te oferecendo é o fascismo. Entendeu? Não tem diferença de um socialista de direita e esquerda em termos de quanto a gente vai se foder. Só tem diferença de por qual grupo, entendeu? Se vai ser os caras que são antissemita ou se são os caras que são antissemita e anticapitalista. Ou se, né? Tipo, não tem muito. Ou mesmo que eles não sejam antissemita, mas eles são anti alguma outra coisa. E daí, mas beleza, voltando para o comentário do infeliz da Globo News, eu não sei como que é o nome dele. Eu tentei procurar um pouco, não achei, falei, ah, não é importante. Se você já viu esse vídeo, você sabe quem eu tô falando. Você já viu esse cara? Ele tá sempre falando merda lá. Então ele fala que não dá mais para falar que o Maduro é de esquerda, porque ele se tornou, a Venezuela se tornou um governo conservador. Um governo conservador. Cara, aí você tem que pegar a definição de conservadorismo desse cara, mas por quê? Qual que é a coisa que faz do Maduro? O Maduro tem como Deus Bolívar, então não dá para falar que é a religião dele, certo? Ele sempre está citando Bolívar. Ele não fala de Deus. Ele fala que ele acredita em Deus, mas ele cita muito mais que ele é. Por exemplo, ele falou que ele é filho do Chaves e do Bolívar, e não o Chaves legal lá, o Hugo Chaves. Chaves. É, não o El Chavo. Hugo Chaves. Então, ele fala: eu sou filho de Bolívar e do Chaves. E esse é um cara conservador? Né? Esse é do ponto de vista religioso. Agora ele é conservador desde o ponto de vista. Você vai comparar ele com quem? Com a Margaret Thatcher? Sobre a redução do poder do Estado? Sobre as liberdades individuais? Sobre o quê? Diminuição de impostos? Como que ele é conservador? Ou de manter uma monarquia no poder? Conservador aí já da época da Revolução Francesa, ou da era da Revolução Industrial também. Sei lá. Vocês vão ver. Meu conhecimento histórico é meio assim, é tudo meio que um bolo, como se fosse tudo a mesma coisa. Então eu sempre tô perto da lugar certo, onde aconteceu as coisas, mas provavelmente tô um pouco fora, ou no tempo, ou no espaço. Mas é tipo assim, quando você pega, né, a ideia de conservadores e liberais, né, dos progressistas da Revolução Industrial que faziam contra os conservadores, conservadores queriam continuar com o que já existia, com o que era aristocracia, nobreza, isso, enquanto que os liberais e progressistas queriam. Os progressistas queriam desenvolvimento econômico através da Revolução Industrial e os liberais queriam liberdades individuais e econômicas. Certo? Então, hoje tem essa visão, ah, porque o liberal isso, porque aí depende de quem você taxa de liberal no certo momento da vida e do local. Tipo, se você quiser chamar os radicais franceses, da Revolução Francesa de liberal, daí você vai ter uma outra visão do que é liberal hoje. Agora, se você quiser pegar os liberais clássicos, laissez-faire, daí vai ser outra coisa. Entendeu? Se você pegar o pessoal, sei lá, vai pegar mais do lado, a partir do John Locke, a filosofia de propriedade e como ele define que você é membro de um estado e como ele consegue defender isso, vai ser outra definição. Mas você falar que o Maduro é conservador, é só na definição de que você não é conservador. Você tá vendo que não é legal apoiar o Maduro mais. Porque se você achasse que fosse legal ainda, tipo, você não tem um fundamento, você só acha que é legal ou chato, sabe? Tipo, é moda. Se é feio ou bonito. Então, se você achasse que o Maduro é bonito, daí você ia falar que ele sim era um esquerdista e da hora. Porque você pode achar. Que nem assim. Eu nunca vou falar que o Trump é um libertário. Ou que o Bolsonaro é libertário. Não. Muito pelo contrário, eles estão bem longe disso. Qual o fato que eu gosto da posição deles é simplesmente porque é contra o status quo de hoje. Tipo, o que eles falam é contra vamos dizer assim, o politicamente correto. Mas não quer dizer que, ah, então você gostaria de ter o Trump como presidente? Não. Você gostaria de ter o Bolsonaro como presidente? Não. Quem que você gostaria de ter como presidente? Ninguém. Ninguém. Seria ótimo. Mas se eu tiver que escolher entre o Bolsonaro e alguém, vai depender. E esse outro alguém? É pior ou melhor? Porque você sempre vai ter um pior e um melhor quando você está comparando dois. Mesmo que você tenha que escolher. Você quer um cara que vai te matar queimado ou um cara que vai te matar degolado? Você pode ter uma opinião sobre isso. E escolher isso. Mas enfim, além de ser conservador, né, por que que ele é conservador, será, na cabeça do cara lá? Porque ele é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra o aborto. militarista e contra a democracia. Cara, exemplo de democracia, né? União Soviética, Coreia do Norte, China. Esses são os exemplos de democracia. Diz Cuba, né? Democracia. É tudo ultradireita, fascista, super deluxe conservadora. Militarista. Cara, eles têm essa coisa no Brasil de militar de direita por conta do regime militar. Mas não. Assim, quem tem o poder militar tem o poder. Certo? Então o negócio é o seguinte: o Maduro vai estar no poder lá enquanto os militares deixarem. Porque a hora que os militares falarem já era, já era. Se tem alguma coisa por trás que tá mandando dos militares, eu não sei. Mas, no fim, acaba sendo isso. Quando um ditador perde o apoio dos militares, ele perde o poder. Então não importa se o ditador é de direita, é de esquerda, é liberal. Bom, não existe. Não tem ditador liberal, eu acho, né? Talvez o Pinochet, você podia dizer que ele era um ditador liberal porque ele queria ser liberal na economia. Ou é o ditador João Amoedo, né? Liberal na economia, conservador nos costumes. Bom, enfim. Então, o ditador não importa a crença dele, ele é um ditador. Ele precisa do apoio militar, então ele vai ser militarista. Então não tem como. Que ele é contra a democracia, todo ditador é. Que é contra o aborto, contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso acho que não tem nada a ver com direita, esquerda, conservador, liberal. Porque assim, uma coisa é o posicionamento pessoal da pessoa. A pessoa é contra o casamento entre pessoas de mesmo sexo. Isso quer dizer, ela nunca vai casar com uma pessoa do mesmo sexo. Ok? De boa. Né? Ela nunca vai atender um casamento de pessoas do mesmo sexo. E ela nunca vai ser amiga de uma pessoa que é casada com uma pessoa do mesmo sexo. Ok? Foda-se. Tipo, por que a gente liga? Tá ligado? Tipo, não tem. Não tem um motivo pra ligar pra isso. Mas daí, você tem as pessoas que acham que toda pessoa que é contra casamento entre pessoas do mesmo sexo querem matar todo mundo que é a favor. E nem sempre é isso. Às vezes a pessoa por religião, por um preconceito da vida inteira, porque o matar a pessoa do mesmo sexo, você entende que o crime não tá no mesmo sexo, em ser do mesmo sexo. O crime tá em matar. Você não pode matar. Acabou. Aí não tem. Daí a pessoa quer colocar isso dentro, quer colocar, impor isso em todas as pessoas, ela, tipo, do mesmo jeito, ela pode se considerar socialista, se considerar fascista, se considerar comunista, todas essas pessoas, elas querem controlar o que as pessoas podem ou não fazer. Certo? Se você não quer controlar o que a pessoa pode ou não fazer, aí é outro problema. E o negócio de ser contra o aborto. Cara, desde quando... Eu acho engraçado tomar um assunto assim e falar, olha, é o seguinte, se você é contra o aborto, você é de direita. Se você é a favor do aborto, você é de esquerda. Mas e daí se você é a favor do aborto e contra casamentos de pessoas do mesmo sexo? Daí você fica onde? Esse é o centro? Que é um absurdo. O aborto, primeiro que é aquela coisa, tem uma séria diferença em ser contra o aborto e ser contra o assassinato de um feto. Tem uma diferença enorme nisso. Um é falar, tipo, beleza, eu quero impor o que você pode fazer ou não com o seu corpo. O outro é, eu tô lutando pelo direito à vida que todo ser humano tem. Certo? Então, é aquela coisa, não tem ainda uma definição de quando começa os direitos individuais de um ser humano. Que facilite. E você fazer um comentário raso isso, ah, você é de direita porque você é contra o aborto. E era o que eu falava, tipo, numa discussão, tipo, você já viu alguma vez o que falavam os que pensavam em aborto, os sabe, os filósofos socialistas, né, do século XVIII, o que que eles pensavam? Eu acho que, né, nessa época nem era um assunto, mas acho que não acho que tinha, ou eles não sabiam o que era, não tinha muito, ou se era apegado a alguma crença, eles iam ter uma posição, mas não ia ter uma posição científica da coisa, e hoje continua igual, você acredita? Então hoje a gente tá com a mesma posição, que é tipo, não, eu sou contra o aborto porque eu sou de esquerda. Isso não deveria ser assim. Deveria ser, sou contra o aborto porque eu refleti e eu pensei e XYZ. E depois dessa reflexão, ainda cabe aquele negócio. Você pode colocar esses valores em cima de outra pessoa? Ou seja, você pode falar que outra pessoa seja ou não contra o aborto? Que essa é outra coisa. É diferente de um assassinato. Se a gente colocar que existe o assassinato, então beleza. Existe aí uma violação ética da coisa. Mas beleza, tô divagando aqui nesse, nem é. Então era só para colocar como que foi comentado isso na Globo News. E teve também o Guga Chakra, acho que também falou umas merda falando de que Maduro não era de esquerda, não é? Esquerda de verdade nunca foi testado, gente. Vocês não sabem dessa? Esquerda de verdade nunca foi testado. Então, beleza. O negócio é que estamos aqui, na hora que eu estou gravando esse podcast, vamos falar como os BOs que já tem dado aqui. Eu estou gravando isso na quarta-feira, final da tarde, começo da noite. Então, pode ser que tenham até sair isso na quinta-feira de manhã, pode ser que tenham novidades, ou quando você estiver escutando o podcast, né? Então, vamos falar aqui, ó. Os países que eles já falaram que foi fraude e o Maduro já expulsou vários. Não, falou que ia expulsar, nem sei se chegou de fato a expulsar, mas. Eu vi só do Peru. O Peru ele cortou relações e o Peru tá vendo como que vai tirar as pessoas lá da Venezuela, os peruanos que estão lá. Mas ele já anunciou que ia expulsar. Deixa eu ver quantos aqui. Equipe diplomática da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Ou seja, sete países que a Venezuela já está cortando relação. E eu acho ótimo que corte relação mesmo enquanto. Porque não tem por que você ter uma. É tipo, a Venezuela já se colocou numa posição de Coreia do Norte. Por que que você vai ter relações com a Coreia do Norte? Tipo, você tá tendo. Porque se é para ter relações através do mercado negro, ótimo. Entendeu? Quer mandar produto pelo mercado negro para vender pelo mercado negro para os habitantes de lá, para eles terem como se alimentar, para eles terem. Ótimo, perfeito. Agora, as relações entre governo, não existe nenhuma que seja ética, mas existem as que são preferíveis do que com o que a gente tem hoje. Você prefere morar num país que está em relação diplomática com Argentina, Estados Unidos, ou você prefere num que está em relação diplomática com a Coreia do Norte e o Irã? Entendeu? É por isso que a galera não entende. Quando fala do BRICS, da galera que está entrando pro BRICS lá, só gente boa, né? Todos os países do Oriente Médio lá. Os caras cheios de problema. Ali, não, né, já passou longe a época da Venezuela. Já é uma ditadura aberta. Ninguém mais pensa, ah, eleição no Irã, como que vai ser? Quem será que vai ser eleito? Não tem, você nem pensa nisso. Mas então, Mas então é isso. E daí você vê aqui, ó, como que os que passaram pano, né? Da galera que passou pano, que é os. Tipo, nem que aceitou, nem que recusou. A gente tem o Brasil, a Colômbia, os Estados Unidos. Então eles estão já querendo, pressionando, né? Aliás, eles já pressionaram. Era para até ontem ou era para ter saído. Acho que o Brasil mandou uma nota de 72 horas, mas não sei a partir de quando. Mas pela legislação venezuelana, era para até ontem ter sido colocada a ata, as atas da eleição no com o Supremo Tribunal deles lá, com o Supremo deles, e não foi colocada. Por quê? E aqui vamos chegar na treta. O Maduro alega que a oposição coordenou um ataque ao sistema de votação desde a Macedônia do Norte e que por isso que atrasou tanto para ter os resultados. De novo, a oposição tinha a vantagem em todas as pesquisas. Por que que você, que tem a vantagem, vai fazer um ataque contra o sistema? Se você acha que vai ganhar, por que que você vai virar, entendeu? É aquele negócio, imagina assim, você tá jogando war com a pessoa. Você tá lá jogando war, o seu objetivo é conquistar 24 territórios, você já tá com 22 territórios. A outra pessoa, você não sabe qual é o objetivo dela, mas ela não tá nem perto de nada. Ela não tem nenhum continente conquistado. Você vai virar o tabuleiro? Por que você vai virar o tabuleiro? Então quem que vai acreditar nessa história de que a Machado, a Corina Machado, tá hackeando o negócio desde a Macedônia do Norte, o sistema eleitoral, o sistema de transmissão de ata. E daí agora a gente já tem, a oposição já publicou, tem um site. O site é Resultados com VNZ, se eu não me engano, ou VZN. É tipo assim, é resultadosvenezuela.com, com Venezuela, né? Com Venezuela. Se der uma buscada aí, dá pra achar. E lá eles têm todas as atas, tudo. Inclusive tem um repositório do GitHub. Para quem não sabe o que é o GitHub, é basicamente um portal, né? Toda uma infraestrutura onde a maioria das empresas e desenvolvedores autônomos de software guardam o código. Então você pode guardar o código, tem um monte de código lá que é código aberto, então qualquer um pode ir lá, entrar e olhar o código, e tem bastante que é código fechado, e você escolhe isso quando você vai criar o repositório. E você tem o repositório aberto, que o cara guardou lá todas as digitalizações, né, as atas digitalizadas das eleições, que comprova que a oposição ganhou. E eles não conseguiram pegar todas as atas, mas eles conseguiram 80% das atas. E eles estão fazendo todo esse trabalho de compilar esses dados, de fazer esse portal para que tenha, que as pessoas vejam que eles ganharam usando tudo isso. E eles estão ainda sendo, ao mesmo tempo, eles estão sendo perseguidos pela militância do Maduro, que agora colocou eles como criminosos que hackearam o sistema. Eles e ao que dá a entender também o Elon Musk, não dá para entender muito bem. O Nicolás Maduro, no dia da eleição, ele falou que ele sabia quem tinha, que eles tinham sofrido um ataque, ele sabia quem era e que ele ia atrás. Depois ele falou um negócio do Elon Musk, deu a entender que o Elon Musk tinha atacado o sistema eleitoral da Venezuela. E o Elon Musk claramente fez vários tweets falando, né, tipo, adiós, ditadora Maduro, ainda colocando ditadora, provavelmente aí um Google Translator que não deu muito certo, ou que deu certo, sei lá, se era pra zoar o cara mesmo, já colocou aí o feminino. O Nicolás Maduro depois chamou o Elon Musk para uma luta televisionada. Cara, esse é o mais bizarro, né? Tá até difícil seguir aqui a pauta, porque é muita coisa que aconteceu. Imagina, tudo isso aconteceu desde de domingo. Eu não tive tempo para processar isso e colocar num... esse da luta do Maduro, chamar pra luta, foi hoje. Mas então, o presidente Maduro coloca, chama o Elon Musk para luta. TV mundial. Mundial não, TV nacional. Sei lá. Qual nação que é essa, né? Vai ser mundial, porque isso aí, todo mundo vai querer ver essa luta. O Elon Musk aceita e fala, se eu ganhar, você desiste de ser ditador da Venezuela. Se você ganhar, eu te dou uma passagem de graça para Marte. Esse é o famoso aposta que todo mundo ganha no fim, né? Porque daí em Marte, o Maduro pode colocar as coisas que ele quer fazer. Sei lá, leva todo mundo que quer ficar com ele, leva todo mundo. Tenho certeza que, de bom grado, o Elon Musk pagaria para todos. Se não pagar, o resto da Terra faz essa vaquinha. Inclusive, bastante estudante da USP pode embarcar nessa também. Entendeu? Eu falei USP porque veio um exemplo bem específico na minha cabeça, mas o universitário, o jovem universitário que tá lá, que parabenizou o Maduro, que fala força guerreiro, vamos lá, a gente tá indo nesse caminho também. Esse cara que não podia ser mais fora da realidade, né? Mas é isso, a Terra seria melhor. Eu tava vendo, antes de começar a gravar, eu tava vendo os vídeos que saíram aí dos canais de YouTube brasileiro, que é difícil eu parar pra ficar vendo os vídeos, mas sempre antes de um episódio eu gosto de dar uma olhada pra ver o que que eles estão falando dos assuntos que a gente vai falar aqui. E no Ideias Radicais, o Rafael Lima falou um negócio que eu já tinha pensado nisso, não exatamente do jeito como ele falou, mas a ideia mais ou menos era essa. Tipo, ele vê a foto do Lula, ele mostra a foto do Lula com Maduro, os dois sorrindo e tal, ele fala, é vendo isso aqui que você acredita que a maldade existe. Ele falou, isso ou eu tô mudando um pouco, mas a ideia era esta. E, cara, e é isso. Você vê o Maduro, quando ele fala, quando ele se coloca na posição de vítima de um ataque cibernético que roubou, que queria roubar a eleição dele, que o povo venezuelano tá com ele, que não sei quem. Você fala, esse cara é vilão, cara. E aí que você vê com quem você tem que tomar cuidado. Sabe aquele negócio do... tem naquele filme Lisbela e o Prisioneiro, que ela fala que, ó, o vilão, ele sempre fala calmo, ele sempre fala educado, e o mocinho tá sempre gritando e xingando. E é mais ou menos isso. Porque o xilique do cara não é um xilique xilique, entendeu? É tipo, é falando que ele vai dar força, apesar de tudo, ele sobreviveu. Ele tá falando como se ele tivesse sido a vítima do atentado lá do Trump. Que ele... Porque fizeram isso com ele, mas o povo venezuelano. E você tem que ter um nível de psicopatia e de sociopatia para conseguir fazer isso, para conseguir viver com você mesmo. Você não é uma pessoa, você é um ser desprovido de qualquer emoção. Porque não existe como. Por mais que você despreze uma pessoa, não tem como você dar o tratamento que o Maduro dá para a população venezuelana. Não tem como ele se convencer de que ele é bom. Eu não consigo entender como ele conseguiria. Para mim, e eu concordo então com o que o Rafael Lima falou, é a prova de que a maldade existe. Existem pessoas que são intrinsecamente más. Eu que aqui sempre defendo, né, nas conversas do Davi, com o Davi, que ele fala, não, as pessoas são ruins. Eu defendo que as pessoas não são ruins, que as pessoas têm momentos ruins, elas fazem coisas ruins, mas que elas não são ruins. Mas isso é a maioria das pessoas. A minoria tem essa minoria e eles têm uma grande vantagem para chegar no poder, porque eles farão qualquer coisa para chegar no poder. É o caso aqui do presidente. Do presidente, não. Do ditador Nicolás Maduro. E às vezes eu acho que é o caso do Lula também. Eu acho que não tem nenhuma noção do. Tipo, ele. Não, eu acho que ele tem completa noção do estrago que faz, mas simplesmente não se importa. Tipo, é isso. Tem algum parafuso no cérebro que não faz a conexão do bom e ruim. Para eles é tudo igual, fazer uma coisa boa, uma coisa ruim. Só que quando você consegue alguma coisa, você tem uma sensação de recompensa. Então não importa, como não importa se é bom ou ruim, não importa se fez por bem ou por mal. Como por mal acaba sendo mais fácil, porque você tem menos limite do que você pode fazer. Aliás, por mal você não tem limite nenhum. Ah, a pessoa tá me enchendo o saco, eu só não vou matar ela se isso for causar algum efeito colateral para mim. De outro lado, eu não vejo, né, a pessoa pensa que não existe nenhuma parte ética nisso. Eu acho que é isso que esse tipo de psicopata pensa. Mas, enfim, até me perdi aqui. Bom, vamos ver aqui o que falaram, as notas aqui do que foi falado das eleições. Que cada país, cada governante falou. Nossa, que enrolada legal que eu dei. Mas beleza, me achei. O Lula acha que tá tudo normal, né? Ele falou, não, me parece que é um procedimento normal, que tem que ver a ata, e daí se a ata da oposição não bater com a ata do governo, a oposição entra com o processo. E quem vai julgar o processo? Claramente, o governo. E é legal o Lula colocar desse jeito. Será que ele concorda isso também? Quando os bolsonaristas entraram com o processo lá, que teve fraude e saíram com uma multa. Tipo, eles entraram com processo e saíram com uma multa. Não, não lembro agora qual que foi o motivo que foi a multa, mas bizarro, entendeu? Imagina assim, ah, eu acho que o governo me fraudou. Por isso que eu falo, democracia não existe. Não, 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 não existe assim, não existe. Acho que as pessoas têm essa visão de democracia do mesmo jeito que elas têm essa visão de socialismo. A democracia é a ditadura onde você tem um certo. Você vota, entendeu? Você não, né, não dá nem pra falar que você escolhe, você vota. E daí tem um ditador lá. Os caras lá do Bolsonaro foram entrar com o processo. Se o processo tá incorreto, você fala: não, ó, tá incorreto, não teve fraude, beleza. Não, eles simplesmente falaram: ah, você vai entrar com processo? Tá aqui uma multa porque você tentou entrar com processo. Ou seja, é para não entrar com processo, então. E daí agora o Lula vai lá: ah, não, eles que entrem com processo lá. Mas o Lula sabe qual que é o esquema. Enfim, esse foi o Lula e o PT saiu, né? O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza que o Conselho Nacional Eleitoral é o que fraudou o resultado, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos. É, do mesmo jeito que deram tratamento respeitoso para os processos do Bolsonaro. E eu nem tô falando que ele tava certo. Tipo, nem é isso. É só que a gente sabe que não é assim. É como, assim, O Olavo de Carvalho, ele fala muita merda. Eu confesso que tem muita coisa que ele fala que eu acho que não dá para levar em consideração. Mas, de vez em quando, ele fala alguma coisa que eu acho bem legal. E uma dessas coisas que ele falou que eu achei bem legal, porque é meio assim, uma solução lógica, né? Você vai pensando no problema e chega lá, que é o seguinte: não tem como você estabelecer uma democracia por vias democráticas. Porque se não tem democracia, não existe vias democráticas. Do mesmo jeito, se você tem um regime que deixou de ser democrático, você não tem como restabelecer a democracia por vias democráticas. Porque já não existe mais vias democráticas. O regime deixou de ser democrático. E aí a gente pode colocar, dadas as proporções, se algum dia houve vias democráticas em algum lugar, você sempre vai conseguir achar falhas intrínsecas num sistema democrático. Tipo, é um sistema onde simula a vontade do povo, em contraste ao que, se você tem o sangue real, você vai ser da realeza ou não. Nesse é um que, se você tiver popularidade suficiente, você vai ascender à realeza. Basicamente é isso que é a democracia. Quando eu digo democracia, nos moldes que a gente vê hoje, de república democrática. Claro que se você fizer uma. Sei lá, um clube. Você é dono de um clube e vocês decidem que tudo, tudo, tudo que acontecer no clube vai passar por votação. Aí vocês têm uma democracia. Beleza? Mas se vocês pegam, não, a gente vai votar e vai colocar um líder e esse líder vai ter alguns poderes para fazer algumas coisas. Bom, passou um helicóptero, cortou o que eu estava falando. Acho que já estão me marcando aqui. Ainda bem que eu estou com janelas fechadas para eles não me encontrarem. E é isso. Então, né? Porque se você pensar, vamos dar poder para um líder, em algum momento você não tem como garantir que isso vai funcionar sempre e que em nenhum momento isso vai começar a crescer, crescer, crescer até o ponto onde é tão distorcido que você nem consegue ver sinal de democracia no sistema. Certo? Porque essa é a tendência de um sistema. É ele crescer e ficar mais poderoso e concentrar mais poder. Até o momento que concentra tanto poder e vira uma autocracia ou um sistema de governo de poucos, de um partido, de uma família, de um cara, e já não tem mais nada de democracia. É meio que assim que a coisa tende aí. Daí você tem ditaduras, regimes, podem ser longos, podem ser curtos, até que tenta restaurar alguma coisa. E mesmo o experimento mais longo de alguma coisa diferente que a gente tem, que é os Estados Unidos, mostra que isso acontece mesmo quando você tenta fazer um regime republicano. De poder mínimo, de estado mínimo, de mais poder nos estados e ter a União lá só cuidando de alguns assuntos. Com o tempo, a União vai pegando poder, ela vai usar alguma coisa que existe no Sul como desculpa para fazer uma guerra civil e vai tomar mais poder ainda e depois vai começar a expandir isso para a Europa, para o Oriente Médio. E para tudo quanto é lugar. Certo? Se a gente pegar e analisar o desenvolvimento dos Estados Unidos friamente, é isso. Os Estados Unidos eram colônias que decidiram que não queriam mais ser colônias e que decidiram que não queriam mais ter esse negócio de responder a um poder que estava longe, que não queria nem saber. Daí eles decidiram, não, vamos fazer aqui então uma união dessas colônias, vamos chamar eles de estados, cada estado vai ser soberano. Vai ter a sua autoridade, mas vamos colocar a União para fazer algumas coisas que é melhor que ela faça, tal. E daí tem uma constituição, a constituição tem ali 10 artigos e já era. Primeira coisa, ela nunca vai ir contra a liberdade de expressão, de religião, não sei o quê. Ela nunca vai legislar contra a posse de armas, blá, blá, blá. E daí você vê hoje que já não é assim, entendeu? Pensa nisso. Eles foram... E por mais que você fale, ah, não, mas é porque a guerra civil era contra a escravidão. Então, contra a escravidão, cara, sempre vai ter uma desculpa para ser a exceção. E a escravidão não é... Essa é a desculpa. Porque qual que é o argumento? Se não tivesse tido a guerra civil, ainda teria escravidão nos Estados Unidos? Porque, por exemplo, eles não vieram no Brasil, nas colônias espanholas, fazer guerra civil. Aí não seria uma guerra civil, seria uma guerra contra a escravidão. Foi só dentro dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, esses outros países aboliram a escravidão. E ainda tem a coisa de, tipo, muito do que eles queriam abolir a escravidão era... Não era, assim, não pior que a escravidão, mas não era muito melhor. Porque era pegar os caras e falar assim, não, beleza, vocês não são mais escravo, a gente vai colocar vocês num navio e vocês vão de volta pra África. E pra eles era isso, entendeu? Não é de volta pra de onde vocês vieram na África. Vocês vão de volta pra África. Onde? Foda-se. Entendeu? Essa era a ideia dos caras. Eles eram... Se bobear, eles eram mais racistas que os escravagistas, porque eles não queriam os caras nem por perto, nem se estivesse trabalhando forçado pra eles. Então é isso. E daí, mas não tem nada pior que a escravidão. Poxa, eu acho que não tem mesmo se você pensar no geral, numa coisa como cultura. Mas se você é o escravo, claramente você pensa, o escravo ou a pessoa escravizada, claramente você pensa que viver é melhor do que morrer. Viver como escravo é melhor do que morrer. Senão você tinha se matado. Certo? Então, se você falar, eu vou libertar os escravos matando todos eles, você não está ajudando ninguém. Entendeu? Você não está fazendo nada. Se você libertar os escravos e realmente der a liberdade para eles, e não falar, vai voltar, agora eu vou te mandar para um outro lugar, que não é o lugar onde você é, não é o lugar onde você fala a língua, e provavelmente é um lugar onde eles nem gostam de você e vão te matar porque tem brigas entre clãs, tribos, e whatever que estava acontecendo na África naquele tempo. E a África é isso até hoje, entendeu? Os caras dividem a África como se a África fosse aquelas divisões. Você tem que lembrar que aquelas divisões da África são divisões políticas, feitas por europeus, praticamente. Então eles nem sabem o que eles estão dividindo ali. Tá dividindo coisa que pros africanos nem é a mesma coisa. Tipo, povos que se... Imagina o cara divide a América do Sul e daí pega parte do Brasil, fica junto com a Colômbia, parte da Colômbia fica junto com o Peru, parte do... Entendeu? Ele mistura tudo, mas as pessoas que estão nesses lugares não se identificam com as pessoas que estão nos outros lugares. Principalmente quando as línguas são diferentes. Quando os fenótipos são diferentes. E, cara, sem o Davi aqui, eu vou alto, não? Então é isso. E, olha, eu saí do PT. O governo brasileiro, ó, se o PT apoiou a eleição, falou que tá tudo certo, que parabéns, parabéns Maduro, a galera do Parabéns Maduro. O governo brasileiro deu uma nota, meio que passando pano, meio que falando a gente vai esperar ter o resultado para confirmar com a transparência, blá blá blá. Então, meio que falando assim, a gente vai esperar mais um pouco para apoiar. Vamos ver se vocês conseguem fazer alguma coisa que pelo menos dê para a gente apoiar sem ficar tão feio. O governo do Peru rejeitou e rejeitou e reiterou a rejeição, e por isso teve que extraditar os peruanos da Venezuela. O presidente mexicano falou que não tem evidência de fraude na eleição da Venezuela. Fala a verdade, né? Não tem evidência. É, o cara não faz uma pesquisa no Google pra falar que não tem evidência. Você, né? Vai lá. Você tem ali a página. Entra na página da Wikipédia sobre as eleições da Venezuela. Tem umas 20 pesquisas. Todas dão 60% para a oposição. E o resultado final é 52%, 51,2000% para o Maduro. Então, quais são as indicativas de fraude nessa aqui? Poxa, foi completamente contra as pesquisas, completamente invertido. E a porcentagem deu 0,2000. Não, isso não é uma eleição. Como que fecha assim a porcentagem? Não existe como. É assim que dá para você pegar manipulação de dados. Eles fizeram isso também nas eleições do Biden nos Estados Unidos. Saiu uma coisa dessa, deles tentarem fazer esse argumento. Porque dentro da distribuição normal dos votos, tem certas coisas que são virtualmente impossíveis de acontecer. Mas elas acontecem muito quando os dados são manipulados. Então, quando você pega isso, ó, uma coisa que aconteceria uma vez em cada milhão de anos. Aconteceu 1000 vezes nessa eleição. É sinal que teve fraude. Mas não, para o presidente mexicano não teve sinal de fraude. O presidente Petro da Colômbia se referiu, finalmente ele falou acho que hoje dia 31 de julho, que tinha graves dúvidas, sérias dúvidas em torno do processo eleitoral e que ele quer que seja recontado, blá blá blá, e que o Maduro aponte as atas, sei lá, as atas que ele do Maduro. Mas o legal é que ele coloca para o presidente Maduro que ele tem uma grande responsabilidade e para ele recordar o espírito de Chávez, de Hugo Chávez. Então colocou o presidente Petro para o Maduro. E como que vai? Como que você vai colocar que a sua posição é contra a ditadura se você está citando, lembra do espírito do cara que começou tudo isso? Entendeu? Como que... eu acho que não existe os conectores que fazem esse tipo de ligação para mim ou para pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. Porque se você fala para uma pessoa que não se interessa por política e a pessoa fala de Bolívar ou de Hugo Chávez, não sei, acho que a pessoa vai falar, já vi esse nome, são famosos, tal, mas não sei o que são, não sei quem são. Mas para qualquer um que entende o mínimo, você falar, o espírito do Chávez, quando você que está querendo é uma democracia, então você não... ou é que você concorda com isso e você acha que isso é legal e que você queria fazer isso no seu país, ou é... sei lá, eu acho que é só isso mesmo. E, bom, aqui da Colômbia também o Francisco Santos, que ele é o ex-vice-presidente aqui da Colômbia, ele colocou uma denúncia, não sei de onde ele tirou, que ele tinha evidências que empregados da Comissão Nacional Eleitoral lá, eles estavam com ajuda chinesa que chegou de Cuba para imprimir as atas eleitorais falsas, que essas ele apresentou agora, as atas eleitorais. Cara, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita, cara. E é isso aqui do das acho que dos presidentes são esses todos que tem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que é isso. Aí dos protestos, então parece que os protestos estão pegando lá ainda. As últimas coisas que eu escutei em relação aos protestos são tinha muita gente na rua. Alguns militares estavam largando os postos para se juntar nos protestos. E parece também que algumas facções de narcotraficantes também estão tirando o apoio do Maduro. E também eu vi uma reportagem de um repórter venezuelano, não sei quanta credibilidade dá. Ele fala que ele pegou de uma fonte que não fala o nome, não fala de onde. Por segurança, claro, mas também não dá pra gente saber se ele tá inventando isso ou se é verdade. E ele fala que o Maduro tá com aí as horas contadas. Tem o boato de que já saiu um camburão aí cheio de coisa do lugar onde eles estavam. Então pode ser que o Maduro já esteja aí mandando. Esteja planejando aí uma fuga, colocando em prática e sair do país. Pode ser que ele já tenha saído, pode ser que o cara que foi entregar lá a ata seja um sósia, que ele já saiu fora. Tem o boato que os filhos dele já saíram fora e que ele já havia passado recursos para a Turquia, inclusive enviado ouro, quase 1 milhão de dólares ou 1 bilhão, acho que 1 milhão, né? Para a Turquia e que ele vai para lá, não se sabe. Aí já é para semana que vem para a gente falar disso. Do que eu tinha é isso aqui do Maduro. Vamos fazer alguns avisos. Então, lembrando você que temos nosso grupo do Telegram. Para acessar esse grupo, você tem que clicar no link que vai estar disponível na descrição desse episódio. E um grupo é um chat onde você conversa comigo, com o Davi, também com os outros aí terapeutas da conspiração que estão ligados. Então, se você quiser fazer parte da conversa, entra lá. Também temos nosso Twitter. Então, tanto no grupo quanto no Twitter, quando eu estava vendo os negócios das eleições, eu fiquei mandando coisa lá. Então, lembra de seguir a gente lá no arroba podcasttdc. Estamos analisando aí coisas para fazer no Twitter, mas a gente quer usar mais a rede social. E também tem o nosso e-mail. Se você quer mandar seu comentário aí, que a gente talvez, que a gente discuta, traga aqui no episódio o seu feedback, o que você achou das fraudes da eleição na Venezuela? Elas foram fraudadas ou com certeza fraudadas? Manda pra gente em contato@terapiadaconspiração.com. E é isso, com isso vamos voltar aqui pro nosso episódio. Então, vamos falar aqui um pouco das Olimpíadas. E as Olimpíadas foram bizarras. T foram não, estão sendo. Esse é essa eu não sei, cara. Será que tem alguma coisa? É difícil fazer um evento sobre o que é o evento e não transformar isso no, numa briga sobre. Porque assim, a minha opinião é que Olimpíadas é uma merda. A infraestrutura é sempre uma merda. A da França esse ano tá extremamente pior que as outras, porque eles decidiram que não ia colocar ar-condicionado por conta de mudança climática, que não ia ter carne de vaca por conta de mudança climática, que não ia ter colchão decente por conta de mudança climática. Sabe, é desculpa já, né? Você oferece os negócios mais vagabundo e fala, não, é por conta de mudança climática. Agora, eu queria saber se na casa dos organizadores também é assim. essa mesma qualidade com que eles receberam os atletas. Mas enfim, eu divago, não tem nada a ver isso. Eles fizeram a entrada e foi a entrada, a abertura foi bizarra. Teve um monte de gente feia e um monte de performance ruim. Tipo, porque se você quer fazer um negócio, sei lá se a ideia era fazer drag, o que que era. Mas você tem, tipo, pega aí quanta gente não é louco pela Lady Gaga, porque ela consegue fazer umas coisas punk assim, né? Mas aí o cara vai, pega, e daí tem fazendo lá a Santa Ceia. Que daí eles falaram, não é a Santa Ceia. Só o fato deles já terem uma desculpa preparada de por que não era a Santa Ceia é o pior, cara. Tipo, claramente eu acho que a liberdade de expressão é total, e você quer fazer uma obra de arte, você quer fazer uma peça teatral, uma peça de música, zoando a Santa Ceia, faça. Pelo mesmo motivo, eu também sou totalmente a favor de, se você fizer, todo mundo tem o direito de falar pra você que bosta que foi. Ou que, como você é desrespeitoso em fazer isso. Entendeu? Você quer tirar sarro da religião dos outros, mas você não pode depois demandar que eles continuem te respeitando ou querendo ser seu amigo. Porque é isso que acontece com essas coisas. Tipo, o Porta dos Fundos fazia os negócios de Natal lá, zoando Jesus Cristo. Uma vez fizeram Jesus Cristo gay. Faça! Mas você não pode esperar que a galera depois vai falar, nossa, Porta dos Fundos, que legal. Eu não sabia que isso. Tipo assim, claro, vai ter uma pessoa, vai ter uma galera que vai achar legal. Eu mesmo, eu achava engraçado. Tipo, eu não ligo, como já falei várias vezes aqui, eu ainda estou procurando minha religião, ainda estou buscando a minha religião, mas não achei. Então, eu tô vendo planos, né? Qual que dá o melhor acesso, qual tem o melhor céu, qual tem, entendeu? Então, eu faço piada com religião. E do mesmo jeito, eu acho que qualquer um pode fazer piada, mas você não pode depois achar ruim que a galera se ofendeu. É tipo, esse era o plano, não era? Não era essa a intenção? Quando você fez aquela mulher gorda, como Jesus Cristo, e um monte de pessoas se vestindo bizarramente. E daí eles falaram que era a peça bacanal da Grécia, não sei o quê, mas claramente não era. Claramente era para ser a Santa Ceia. E daí eles querem, ah, é que vocês que são, como é que fala? Homofóbicos e transfóbicos e eu sei lá. Não, cara, é porque você tá zoando a religião dos caras e eles levam a sério a religião deles. E pode parecer bizarro para uma pessoa que não tem a religião, mas tem muita coisa que eu levo a sério, como se fosse religião, e que vai parecer bizarro para pessoas religiosas. Por exemplo, eu levo a sério a minha filosofia libertária, tipo, Se eu tivesse que falar, minha religião seria o libertarianismo. Porque eu levo ele tão a sério quanto uma pessoa que leva os 10 mandamentos a sério. Claramente, eles não são exclusivos, porque, né, se você é uma pessoa ética, normalmente é isso, né? Tipo, a religião, ela tem a parte espiritual, mas ela tem a parte moral também, a parte material, que são um conjunto de regras para a convivência, certo? Regras morais e éticas, e o libertarianismo é basicamente isso. Tipo, o libertarianismo não fala se casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é certo ou errado, mas ele te dá o fundamento para pensar nisso. E o primeiro é quem é a vítima, Que propriedade está sendo agredida aí? É consensual? É consensual. Os dois têm condição de consentir, eles têm, né? Eles são, não tem uma criança envolvida, mais ou menos isso que eu quero dizer. Sim, eles têm condição de consentir. Algum deles está quebrando algum outro contrato com alguma outra pessoa, né? Se ele já era casado e tinha uma cláusula de exclusividade. Não está. Então pode. Ah, mas se tem o contrato com outra pessoa? Não, então tem que separar antes. Ah, mas se não tem cláusula de separação? Não, um contrato que não tem cláusula de saída não é um contrato válido. Não existe isso. Então tem que ter contrato de saída. Se não tem contrato de saída, já está saído. Entendeu? Já não valeu desde que assinou. E é isso que diferencia o serviço voluntário de trabalho escravo, né? A cláusula de saída. Então, mas é isso. E daí eles fazem essas bizarrices, a galera xinga, e depois eles ficam irritadinhos e falando que ah, a ultradireita super conservadora não gostou das Olimpíadas. E não foi só a direita, ninguém gostou. Sabe o que é foda? Porque você vai assistir uma peça, você quer ver uma coisa bonita. Você quer ver um quadro... Claro, tem nicho pra tudo. Eu vou vendo uma peça de teatro, eu quero ver peças bonitas, eu quero um cenário bonito, eu quero... os atores não precisam ser bonitos, mas eles precisam estar arrumados. E eles podem ser gordo, magro, mas eles têm que estar ali. Tipo, se você fizer uma peça onde você vai colocar o Aladdin gordo, eu não vou acreditar que esse cara consegue ser o Aladdin, entendeu? Primeiro que eu não vou acreditar que ele passa fome e precisa roubar, se ele é gordo. Mas é isso. Então eu acho que eles fazem essas bizarrices que eu acho que existe um nicho para isso, é um nicho muito mais reduzido do que o público das Olimpíadas. Depois eles tomam uma sovada da internet, que acha tudo ridículo, viram memes, porque agora tem um monte de meme com a minazinha fazendo coração lá. E daí eles falam, ai, não, é gente, vocês que são fascistas, a gente fez tudo certo. Não, vocês fizeram tudo errado. Vocês fizeram tudo errado. Essas Olimpíadas, cara, é de boa. Tipo, eu não gosto, entendeu? Mas pra quem gosta deve ser uma pena. E é isso. E fechando aqui, o último assunto nosso, pra falar do o Haddad, que agora... Ah, não, eu já falei disso. Não, eu só dei a entrada. Boa. Então o Haddad resolveu que ele vai agora colocar aí um imposto mundial aí. Ele cansou de fazer imposto só no Brasil e ele quer colocar imposto no mundo também aí, arrecadar dos super ricos. Uma coisa que dá super certo. E eu acho que a gente já falou algumas vezes nesse podcast, mas imposto em rico nunca vai dar certo. Entenda isso. Pessoas que têm grana, elas têm recurso, inclusive, para esconder essa grana de quem quer cobrar imposto. Principalmente se você está falando no mundo inteiro. Porque, às vezes, dentro de um país, se a pessoa não consegue esconder tudo porque ela precisa ter o dinheiro lá para se virar no país. Mas fora do país, não tem como. Não tem como você taxar os super ricos no mundo. Não tem como o cara ter uma conta nas Ilhas Caimã e você ir lá taxar ele. Simplesmente não dá. E tem a coisa de que essa ideia do Haddad que taxar os super ricos para resolver a fome. Cara, o Elon Musk já fez a proposta lá de se você tem uma solução para resolver a fome, ele doaria o dinheiro para qual OMS, sei lá qual, para Nações Unidas. Então não existe isso de ah, me dá mais dinheiro para resolver a fome. Vocês já têm muito dinheiro, muito. Não existe um país no mundo que não tenha dinheiro suficiente para... E até porque resolver a fome não é um fator extra, não é um alien, não é um certo? Não é uma condição alienígena, uma condição externa colocada. A fome, ela é simplesmente que você tem forças. É, uma força alienígena que eu digo do país ou do mundo, né? Mas ela é um fator externo, porque ela é assim: você não deixa a população produzir. Ou você não deixa ela, ou ela não tem segurança para se deslocar de um lugar onde não dá para produzir para um lugar que dá para produzir. Aí você tem fome. Porque se você tem uma população, isso eu falei que estava falando do auxílio do Bolsa Família, se a galera tem condição de fazer as coisas, eles vão fazer as coisas. Eles vão plantar, eles vão caçar. Agora, se você coloca eles de um jeito que não deixa eles fazerem nada, não deixa eles se virarem, aí eles vão ter fome. Então, a fome, ela é um efeito imposto por forças opressoras, certo? Então, se as pessoas têm fome, você tem que culpar também a situação. Você tem que culpar também, não, é completamente a situação geopolítica do lugar, porque hoje a gente já tem tecnologia para resolver a fome. Entendeu? Então, é o seguinte: ah, não, mas lá não sei aonde no Nordeste não tem nada, então não é para ficar lá, entendeu? Então é uma região que não dá para morar. Então vamos, gente, pegar as coisas e ir embora se não tem comida aí. Tipo, não é isso que fez a gente chegar até aqui? Né? No começo, os primatas não eram sedentários. Eles pegavam, comiam a comida, acabava a comida, eles iam para outro lugar, pegava a comida. Então, é isso, não tem o que fazer. E claramente é só uma questão de tipo. Eu acho que não existe. Existem lugares muito frios, mas mesmo nesses lugares muito frios tem alguma coisa que dê para fazer. Mas em lugares quentes, você consegue fazer com que desenvolver formas de produção lá. Mas por que que não vai desenvolver forma de produção? Claramente as pessoas que estão lá não têm o conhecimento para fazer. Mas as pessoas que têm o conhecimento para fazer estariam dispostas a fazer por lucro, certo? Imagina o seguinte. Você é uma empresa que planta milho. E de repente você quer ir plantar milho na África. Cara, e você sabe que tem um monte de terra lá que não é usada para nada. E você quer ir lá plantar milho. Ah, mas não pode. Por que não pode? Porque o governo do país não vai deixar você ir lá. Certo? Então fica inviável você ir. E daí fala: ah, tem fome na África. Tem fome na África, mas não é natural pela tecnologia que a gente tem hoje. A fome que existe na África é artificial, então não adianta você colocar mais dinheiro na mão dos caras que estão fazendo a fome na África. Você só está dando mais munição para os caras que estão fazendo fome na África. E claramente os outros países falaram: ah, beleza, vamos ver como faz isso aí, mas todo mundo, tipo, os países que. Principalmente país pequeno que lucra com taxação e super ricos em outros países, porque daí os super ricos vão para lá, eles não vão querer nem saber. Então, mas aí é mais uma notícia um pouco comédia aí do o Haddad aí expandindo o Tachad expandindo os seus tentáculos. Tá certo, então com isso vamos encerrar por hoje. Vamos fazer aqui o Momento Sabedoria da Conspiração. E o Momento Sabedoria da Conspiração de hoje vamos deixar aí uma reflexão com tudo isso que está acontecendo na Venezuela. E ainda assim, há pessoas que apoiam isso e que. Cara, é aí que você vê. Eu sei que é sempre meio preguiçoso fazer esse tipo de comparação. Mas não nesse caso, eu espero que não seja tão preguiçoso. É mais sobre a cegueira das pessoas do que sobre a analogia entre si. Você vê todas as evidências de que a Venezuela é uma ditadura violenta e ainda assim você tem pessoas que negam a aceitar isso e acham que é fake news. Aí então dá para entender como você tem aquela galera cega que seguiu o regime nazista até o fim, achando que era mentira, sei lá. Que eles estavam matando os judeus e fazendo todas as crueldades, né? Porque tinha, isso teve muito jornal nos Estados Unidos que defendeu Hitler até o último momento, quando não dava mais, entendeu? Falando que ele estava colocando ordem e que era isso. Mas então é isso. Espero que não tenha ficado preguiçosa aí esse momento sabedoria da conspiração. E muito obrigado você que escutou até aqui. E se você gostou, compartilha com um amigo seu. Se não gostou, compartilha com um inimigo seu. E compartilha com aquele amigo que parabenizou o Maduro lá. E é isso aí. Um grande abraço. É, eu já ia falar considerações finais. Olha o vício. Então é isso. Não esquece de seguir a gente no Twitter, arroba podcasttdc. O e-mail, contato, arroba terapiadaconspiração.com. Tem o chat do Telegram, o link tá na descrição do episódio. E daqui 4 semanas, 4 ou 5 semanas, o episódio 100, vamos estar aí em vídeo para vocês. E obrigado. E se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.